Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Começa. Vamos trabalhar. Começa o debate. Doutor Ayrton aqui se explicando. Está aí com essa. Essa carinha de 95 tem 90 anos. E está aqui numa boa para tratar desse assunto. Quando tivemos a sugestão do doutor Eduardo Gonçalves para tratar desse tema, eu me lembrei dele aqui no debate. Eu estou dizendo que conviveu com o doutor Fleming.
Eu pedi
um autógrafo dele.
Foi, eu conheci, um ano depois ele morria. Eu era estudante. Uhum. E um primo de meu pai era diretor da Inspetoria Federal de Saúde Pública e recebeu do Ministério da Saúde a ordem de ir para o aeroporto, porque o doutor Alexander Fleming ia descer aqui, fazer escala aqui e seguir.
Sei.
E eu pedi para ir para conhecê-lo.
Sei. Então, o senhor de que turma, doutor Ayrton?
Eu fui de 1959.
59?
Eu era estudante em 54, ele morreu em 55.
Uhum. Ele morreu bem velho?
Não, o doutor Alexander, sim. 73 anos.
73.
Parece 73.
Uma rodada, 55, né?
1955.
55.
É, para aquele tempo morreu velho, né?
É. Aliás, uhum. Eu não sei se é porque todo mundo morria. Aos 40 já era velho naquela
exatamente.
Época.
Exatamente.
Eu estava até comentando com ele. Oswaldo Cruz morreu aos 44, ninguém comemorou. Uhum. A importância do homem, da vacina, dessa coisa. Em 2017.
Uhum.
Em 2017 era o centenário da morte dele.
A média de vida naquele tempo?
40 anos, 30 e poucos anos.
Não, nem chegava a 40 anos.
Era.
Veja que evolução.
Quando o Fleming mesmo descobriu a penicilina, era um senhor idoso de cabelo branco, tinha 40 e poucos anos.
Era, exato.
E ele tem muito a ver com essa, com esse pique de vida de lá para cá, não é?
Exatamente, porque se não fosse os antibióticos, a gente não estava com essa sobrevida hoje.
Uhum.
Naquela época se morria por qualquer furadazinha, qualquer infecção na garganta.
Uhum.
A sífilis matava, tudo matava, erisipela, abscesso, era uma coisa terrível.
E o tratamento da sífilis até que era uma doença de vergonha, né? Porque era por contato sexual e era muito escondido esse tipo.
É,
ela
exatamente.
Só vinha se revelar quando já tinha os sintomas bem adiantados, né?
Havia
mas
muito
aí.
Preconceito.
É.
Uhum. E doutor Ayrton, hoje, aqui ali, a gente encontra gente que para falar mal de Dr. Fleming. Já falava mal dele naquele tempo, que ele teria tomado uma invenção de alguém, que ele passou uma rasteira para chegar ao sucesso que chegou?
Não, eu acho que ele não passou rasteira em ninguém. Eu desconfio. Eu sei que havia muita coisa, se dizia até, eu estava comentando com ele, uhum. que a penicilina foi descoberta por acaso. E eu acho que não foi.
Uhum.
Foi por acaso por quê? Porque ele, ao sair para de férias, viajar, deixou umas placas com algumas bactérias plantadas ali e quando voltou tinha sido contaminado por um fungo e algumas colônias haviam sido mortas. Aí eu digo assim, se ele tivesse, ao invés de pesquisar, ele tivesse no cinema ou tivesse jogando bola, não foi por acaso. Aí eu me lembrei que ele... Em 22, ele descobriu a lisozima com um espirro dado no laboratório. Aí caiu uma gota do espirro e ali foi... Não é por acaso, ele estava estudando, pesquisando e se ele não tivesse ali, não ia descobrir, não é verdade?
É verdade, que não foi por acaso e por sabedoria, né? A genialidade, porque...
Sim, exatamente.
Os outros que observaram o crescimento do bolor, que ele chamava, que era um fungo, que é o penicílio, em torno da colônia de Staphylococcus, que é a bactéria, os outros sacudiam fora. Estragou minha pesquisa, estragou minha cultura, estragou minha pesquisa. Ele notou que ali onde tinha o fungo, o bolor, o Staphylococcus não se desenvolvia. Então ele começou a pesquisar. E talvez o que você tenha dito aí com curiosidade, que o pessoal dizia que ele que gostava muito de parecer, eu tomava pesquisa. Não, ele começou a ser até ser alvo de chacotas, porque aí ele começou a comprar coisas velhas que tinha fungo. Contratou uma funcionária para tudo que tivesse fungo, bota velha, roupa velha, papel velho, para ele estudar quais eram os fungos que produziam aquela substância que matava as bactérias. Contratou uma enfermeira que trabalhava no laboratório para comprar melão podre. Exato. Então ia na feira, fim de feira, comprar melão podre, para ver o bolô que tinha, o fungo, aquele bolô mofo, nos melões apodrecidos, para ele fazer as pesquisas para descobrir outro tipo de substância. Só em 42 foi que dois outros cientistas, né, que descobriram, através da fermentação, e produziram em alta escala. E aí onde é que vem o grande benefício, que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, onde o índice de mortalidade era altíssimo por conta de infecções e de coisas, e aí começou a utilizar em alta escala. Foi quando realmente ele, junto com os outros dois, por conta disso, ganharam o prêmio Nobel de Medicina em 44 ou
45.
Então, realmente, eu não tive o prazer de conhecer o Dr. Fleming, mas tive o prazer de conhecer o Albert Seib, que foi o inventor da vacina contra a poliomielite. Teve aqui no Hospital Albert Seib, o hospital do qual eu sou diretor e sócio, para inaugurar a pedra, nossa pedra fundamental da maternidade do Albert Sen. Então nós estamos aqui, ter o prazer de ter conhecido um grande cientista, e eu também ter conhecido outro grande cientista, que fizeram grande bem para a humanidade, né?
Essa parte falando que ele era mal falado, enfim, mas aí veio como consequência do mito que foi criado do Fleming, né? Porque o mundo estava em guerra, Segunda Guerra Mundial. Foi descoberto durante esse processo, e mais tarde é que veio o processo de fermentação com um quarto pesquisador, um químico, né, que conseguiu fazer em escala industrial pela fermentação do milho, o fungo que se desenvolveu lá. Mas o que aconteceu é que a Inglaterra fez uma propaganda muito grande com um mito de um inglês que descobriu um medicamento miraculoso. E a partir daí, você, por exemplo, várias revistas, jornais, artigos científicos, eles exaltavam o nome Fleming. Mas, por exemplo, os outros dois pesquisadores, o Florey, que tinha um olhar clínico muito bom na época, e o farmacêutico Chen, que era um alemão, que na época estava saindo da Alemanha corrido, né, estava sendo perseguido já na época da guerra, foi que conseguiram, na pesquisa clínica com humanos, constatar que tinha o efeito terapêutico que matava as bactérias de infecções graves, né? No início eles não conseguiram salvar várias pessoas, porque a quantidade ínfima que eles conseguiam na época da penicilina, e depois eles conseguiram ver que a penicilina ela era liberada da forma intacta na urina, né? E aí começaram a coletar de urinol no hospital para conseguir uma quantidade maior. A partir disso é que sedimentou o efeito clínico terapêutico da penicilina, e junto com isso também a segurança de uso. Até hoje é uma substância que só produz toxicidade em pacientes que têm alergia, né?
Olha, nós estamos com o Dr. Eduardo Gonçalves, professor de farmácia, pesqueirense, que nos dá o prazer de passar por aqui outra vez. O Dr. Jorge Trigueiro, aqui com a gente outra vez. Eu chamo infectologista, e o senhor é infectologista?
Na verdade, eu trabalho com o controle de infecção hospitalar, que se chama hoje as infecções relacionadas à ciência.
Mas a sua formação é?
Eu sou de formação de ginecologista obstetra, e fiz epidemiologia, né?
Epidemiologia.
Aí estudo esse controle de infecções e essas ações. Os epidemiologistas realmente é quem faz esse tipo de pesquisa. Nós fazendo as pesquisas comparativas, procurando indicadores da utilização disso ou não. E a grande preocupação hoje de quem controla a infecção é exatamente isso. A penicilina hoje ainda é um antibiótico que Fleming já alertava. Ele foi o descobridor, mas já alertava que já se fazia o uso indiscriminado. Estavam usando para tudo, para gripe, para resfriado, para infecções virais, que sabe que o antibiótico não atua em cima de infecções virais. E a preocupação exatamente de quem faz o controle da infecção é exatamente o uso indiscriminado de antibiótico. As pessoas usarem antibiótico indiscriminadamente. Atualmente, graças a Deus, depois de muita luta, eu cheguei até a ser presidente da Associação Brasileira de Controle de Infecção Hospitalar, e com a luta que a gente fazia, foi editada uma resolução da Anvisa que não se pode mais prescrever, ou não se pode mais vender antibióticos sem prescrição médica.
E foi tarde, né? 2011.
Foi tarde, 2010, eu estou dizendo, né? Depois de muito tempo.
2011.
Hoje a gente sabe que você hoje tem previsões aí da Organização Mundial de Saúde, que você vai ter que gastar em torno de 37 bilhões para descobrir novos antimicrobianos. Porque a previsão é que em 2030, 2050 vai morrer 10 milhões de pessoas por ano com infecções com resistência às antibióticos. Bactérias resistentes, essas bactérias vão adquirindo resistência aos antibióticos. Mas hoje, e a penicilina para mim é uma coisa muito importante, como eu disse, a minha formação é de obstetra e ginecologista. Eu trabalhei na maternidade Bandeira Filho durante 37 anos, a maternidade de Afogados. E vi ali várias e várias casos de sífilis congênita. E as mulheres que tinham neném contaminado pela sífilis, os neném passam 14 dias, 10 dias tomando o antibiótico injetável constantemente, a penicilina do soro, crianças recém-nascidas. E nós fizemos várias campanhas, tentamos implantar uma maneira de se fazer um acompanhamento através dos profissionais do Programa de Saúde da Família, para tentar ver se acompanhava essas crianças, os parceiros, tratar os parceiros. Porque esse é o grande problema. Você trata a mulher gestante, que hoje está no programa do Ministério da Saúde, mas não tem acompanhamento do parceiro. Ela se contamina novamente, adquire a sífilis novamente e vai passar isso por via placentária e dá sífilis congênita. Então, o que acontece, a gente já tentou fazer um programa desse tipo, tentou se criar uma casa para se tentar ver se essas crianças ficariam fora da maternidade, que é a ocupação muito alta de leite nas maternidades públicas. Hoje mesmo teve uma reportagem grande aí com o secretário de saúde falando nessa falta de leite, talvez não por ter falta de leite no Recife, mas pela demanda que vem do interior, as pessoas que vêm de outros estados para ocupar os leitos aqui na cidade do Recife. Mas o importante é o seguinte: a penicilina hoje, como é barata, com 3 doses, você não gasta, não sei qual é o preço, mas deve dar nem R$20, você trata a sífilis. E o laboratório, em 2017, simplesmente cancelou de fabricar a penicilina bezantina, que é a que se usa para o tratamento da sífilis, e aí começou a ter um novo surto de sífilis. Então, começou a ter um novo surto de sífilis, e a grande preocupação nossa é exatamente que hoje a sífilis está recrudescendo, ela está voltando aí, por conta de, às vezes, falta de precaução e talvez do diagnóstico precoce, a orientação do diagnóstico precoce, porque a sífilis, ela se manifesta simplesmente com uma simples feridinha, ou no pênis, ou na vulva, ou na vagina, e passa desapercebido, isso com 3, 4, 5, 7 dias desaparece e acabou-se.
Doutor Jorge, essas doenças que a gente conheceu tanto na juventude, elas estão todas por aí ainda, tricomona, todo exame que a gente fazia dava tricomona, ainda tem tricomona?
Tricomonas no homem é mais difícil até de visualizar, porque pode aparecer aquela coceirazinha de nada, mas na mulher é muito frequente, dá aquela secreção amarelada, com aquele odor de peixe podre. Isso existe, ainda continua muito. A tricomoníase existe muito, como também a candidíase, que é o fungo, mas a blenorreia, que a Neisseria gonorreia, que a gente chama mesmo, que é o pinga-pus, essa está aí voltando também.
Os cancro mole, cancro duro, cancro isso, cancro aquilo, estão por aí ainda?
Esse cancro duro realmente é o protocifiloma, quer dizer, a primeira lesão da sífilis, aquela lesão que fica ali endurecida, depois desaparece, cicatriza, quando aparece com 10 anos a sífilis secundária, depois até a terciária já com sintomas neurológicos, cardíacos, com 30 anos depois a pessoa morre de sífilis. Mas essas doenças sexualmente transmissíveis, elas existem. O pessoal se preocupou muito em tratar a AIDS, esqueceram as outras doenças, mas quem tem AIDS, hoje HIV praticamente não desenvolve AIDS, mas quem tinha estava sempre associado às doenças sexualmente transmissíveis. Sífilis, blenorragia, hoje é tricomoníase mesmo, a candidíase, mas o cancro mole, cancro duro, o condiloma é o HPV, esse é o grande causador de câncer nas mulheres, é o principal causador. Tem o HPV, que o papiloma vírus, esse é o principal causador de câncer de colo de útero nas mulheres. E o homem também, às vezes, passa desapercebido, só vai ver quando tem aquela verruga mesmo, a famosa crista de galo. Mas, às vezes, ele é tão simples que vai ter a relação sem a camisinha, sem a proteção adequada, fica no colo. A mulher não tem sintomatologia, o homem aparece essa sintomatologia externa, ele pode fazer o tratamento e a mulher não aparece. É o maior índice de câncer de colo de útero. Aqui você já viu também vários relatos aqui do Dr. Joaquim Branco, os casos de amputação de pênis aqui no Hospital do Câncer, exatamente causado pelo HPV. Essas doenças estão aí.
Doutor Ayrton, o senhor teve uma passagem até pelo INSS? Foi do...
INSS, foi. Eu comecei trabalhando no interior. Eu era aquilo que se chamou hoje de médico cubano, aonde era o médico preparado.
Generalista.
É cidade, não é nem generalista, porque o generalista hoje, no consultório, o que é que ele faz? Passar algumas medicações, pedir uns 200 exames e passar. Mas era um médico que ia para o interior, ele era ginecologista, ele era o traumatologista, ele era o pediatra, entendeu? E resolvia. E continua hoje as cidades pequenas precisando desse tipo de médico, e a gente preparando o médico para a cidade grande, preparando o técnico em radiologia, o ultrassonografista.
Caraca, né?
Exato, quando não precisa disso. Agora, ele estava falando ali no, quando falou da penicilina, de que está faltando penicilina benzatina. Isso é uma jogada da própria indústria farmacêutica. Ela é quem controla o que quer fabricar e o que não quer. Ela, enquanto o produto está dentro dos anos de cobertura da patente, durante 20 anos ela fabrica, ninguém pode fabricar, só eu posso fabricar. E a partir dos 20 anos depois, todo mundo pode fabricar, o preço cai demais, ela não se interessa, ela não quer mais fabricar. Aí a gente fica dependendo de comprar remédio caríssimo, tem que ser judicializado, senão não sai. Eu acho que o maior problema hoje, não só da penicilina, como vários medicamentos, é a resistência. O uso incontrolado, o uso até o médico. Não é só o cara vai na farmácia, porque hoje a farmácia não devia ter pelo menos o farmacêutico. Algumas têm, mas se vende remédio que era para vender com prescrição. Aquele que tem a faixa vermelha era para ser com a prescrição, não é verdade? Uhum. E você vendendo anti-inflamatório, vende qualquer tipo de remédio, entendeu? Não há nem fiscalização. No interior ainda vende antibióticos sem prescrição médica. É terrível, Geraldo.
A culpa é sua?
Não, mas é que tudo é regido por resoluções, né? E como a gente já estava comentando aqui, a resolução para antibiótico, ela chegou tarde. A gente, por exemplo, a Comissão de Infecção Hospitalar de vários hospitais, elas têm vários dados em relação à presença de bactérias multirresistentes, né? Então, o acesso realmente a antibiótico deveria ser muito mais criterioso. Até porque uma das ideias principais da ação do antibiótico é de matar um micro-organismo dentro de um organismo. E essa ideia, ela veio bem antes de Fleming, né? A gente vai lá para a década de 1910, um pesquisador chamado Paul Ehrlich, ele teve essa ideia com corante. Então, ele via que corante pegava em um tecido, não pegava em outro. E ele teve uma ideia, já que já tinha vindo ali de Pasteur e Koch, esse micromundo, né, de bactérias. Aí Ehrlich disse, se eu conseguir corar uma bactéria, foi o que conseguiu. E se encangar junto com a bactéria, com esse corante, eu consegui levar uma substância que mate a bactéria. E foi aí a ideia da bala mágica, mas não foi tão fácil. Ele trabalhou com 605 corantes que deram errado para chegar no 606 e conseguir eliminar, que foi o primeiro medicamento que chamava, é uma arsfenamina, que conseguiu eliminar essa bactéria, né? Então ele conseguiu por essa técnica que foi chamada de bala mágica, porque ela ia acertar lá no alvo. E a partir disso começou a empolgar outros pesquisadores a ir atrás da substância que mataria um organismo dentro organismo.
E hoje usa a nanotecnologia. É o princípio da nanotecnologia, você colocar uma partícula minúscula que ninguém sabe nem metrificar, vamos dizer assim, para ele atingir aquela bactéria ou atingir aquela célula cancerosa, principalmente estão usando muito em câncer, sem atingir as células normais, sem atingir as bactérias normais. Porque nós temos mais bactérias no corpo humano do que células. Talvez tenha bilhões e bilhões de bactérias na boca e intestino. Isso aí é cheio de bactérias. Você tomar um antibiótico assim, ele vai destruir as outras bactérias do intestino, você vai ter problema. Você vai ter problema de
chicotinho.
Exatamente.
Imunidade.
A própria imunidade. Então, eu não conhecia essa história realmente, que eu devo ter visto há muito tempo, mas é muito interessante que se associa à nanotecnologia. Hoje estão desenvolvendo hoje as substâncias para atingir só aquela célula específica.
Quando eu fiz a minha bracterapia para a próstata, eu fui para o Ciro Libanês, o Dr. João Luiz é o cientista que cuida disso. E aí, a curiosidade de saber como seria esse tratamento, porque eu tinha as outras opções, né? Aí eu digo, olha, então me explique, por gentileza, o que é que você quer saber? Eu digo, olha, eu soube que, por exemplo, Mário Covas teria tido problema aqui na aplicação dessas balas que vão pegar lá dentro, sementes radioativas, né? Que às vezes ela erra, pega na bexiga e o cara termina morrendo. E disse, pô, ótima pergunta. Ele disse, olha, nesse tempo eu não tinha isso aqui. Aí mostrou o computador. Com esse computador aqui, eu aponto para a cabeça de um alfinete, ou menor do que isso, ele vai lá e só lá e acabou. E realmente as coisas funcionaram assim. Mas teve alguém que lá atrás...
Teve a ideia. Né? Isso aí já é antigo.
Matou a bola do peito. Né?
É, exatamente. Essa ideia do Hélio, que foi espetacular. Que hoje se faz isso, exatamente isso. Porque o grande problema dos antibióticos hoje, ele destrói a cápsula das bactérias. Mas já estão sabendo que a resistência bacteriana, ela é causada por um pedacinho de DNA que tem dentro do plasmídio, né? Que sai ali e vai passando para os outros como se fosse herança e vai dando resistência às outras bactérias. Então a nanotecnologia faz com que ele rompa a parede da bactéria, entre lá e mata o plasmídio.
É o que chama de virulência, ela vai ficando mais virulenta. E o que é essa virulência? Justamente ela vai se adaptando ao ambiente, né? O mecanismo de evolução.
Exatamente.
E essa adaptação é adaptação em contato com a química e temperatura, principalmente. Mas em laboratório hoje, já tem in vitro ainda, né? Tentando se fazer um polipeptídeo, né? Que ele só vai se condensar, ele só vai polimerizar dentro da bactéria, e aí ele se transforma em cristal e rasga ela por dentro, né? E é bem mais difícil ocorrer uma adaptação física, uma adaptação evolutiva em relação a isso, mas por enquanto está muito no começo, aí ainda está em laboratório.
Uma questãozinha de memória. O senhor teve uma clínica muito importante ali na frente do Náutico.
Foi,
durante. Para respiração, né? Por quanto tempo aquela clínica viveu ali?
De 80. De 85. Eu estou aí no ETC há 17 anos. Até agora, Geraldo, porque eu ainda estou vivo, ainda vou 2 dias por semana, mas não tem, fechou, eu passei para o ETC.
Sim.
No ETC eu estou de 2002 até hoje.
Escute, vontade de se aposentar o senhor já tem?
Não, eu já me aposentei, não sou mais médico.
Eu digo, mas o senhor, aquele atendimento
ainda
semanal, o senhor ainda faz?
Eu vou 2 vezes por semana, atendo 5 pessoas cada dia, mas nem cobro e... É só para passar informações. E nem digo que eu sou pneumologista nem alergista. Aquelas pessoas de 40, 50 anos que querem, ou alguém que foi indicado, eu atendo. Se telefonar, pergunta se eu atendo ainda pela Unimed, pela Sul América, eu digo que atendo, a pessoa chega, eu digo não. Aqui é de graça. Se eu não disser que é de graça, ninguém vai acreditar. Entendeu?
Nesse campo da alergia.
É, doutor, da alergia.
Teve muitos avanços, porque eu vejo que as pessoas alérgicas sofrem tanto e.
Eu acho que a maioria do sofrimento, Geraldo, é falta de informação.
É?
De um modo geral, as pessoas hoje, quando vão aos médicos, ela quer que o médico, na primeira consulta, já prescreva alguma coisa. O médico, dado as condições de atendimento, ele não tem mais tempo de conversar, de orientar. As doenças que você mais vê hoje, às vezes, são causadas por remédio, por falta de orientação ou por alimentação. você vê uma grande massa de hipertensos, uma grande massa de diabéticos, pré-diabéticos, só por falta de orientação. Às vezes não é falta de remédio, entendeu?
Essa questão da alimentação, quando o senhor começou a sua carreira de médico, já se falava disso? Porque na nossa área, na nossa área de leigo, era tome caldo de pirão, caldo de mocotó, essas coisas todas. Isso caiu em desgraça. Né?
Porque os médicos mesmo da minha época não estudavam, nutrição não existia. Não existia fisioterapia, não existia nutrição, não existia nada dessas especialidades. Ele estudou depois, aprendendo, hoje já faz parte. Naquela época, o meu professor foi o pai de Reinaldo, né? Naquela época eram 6 horas de sobre nutrição.
O pai de Fernando, né?
De Fernando.
Reinaldo Azevedo, né?
O pai de Valdemar, foi meu professor.
Sim, sim.
O pai de Reinaldo. Então, mas hoje o que a gente vê é isso. Você pode corrigir. Por quê? Porque todo mundo hoje só sabe comer bebendo. Segundo, se criou um pavor da gordura, todo mundo passou a comer só carboidrato, só, e come com um copo de uma latinha de refrigerante, ou come até encher o estômago todo. E aí o resultado são doenças causadas por esse tipo. Aí você vê todo mundo com barriga grande. Naquela época se dizia o quê? Quando o cara estava com a barriga volumosa, era cerveja ou chope ou riqueza. Riqueza. Hoje não, a gente vê mulher, menino, padre, pastor, tudo, porque ela tinha do refrigerante, ela come pão, bolacha, bolo, doce, só isso.
E ser gordo naquele tempo era bonito, não
é? E era bonito. As mulheres tomavam, você falou em alergia, as mulheres naquela época tomavam o antialérgico para engordar, reter água e engordar.
Tinha um tal de Postafem,
que
a mulher tomava para crescer a bunda, né?
O laboratório aí pegou o Postafem, misturou com vitamina e criou o Postavit. Todas elas tomavam Postafem.
Agora, doutor, o senhor também foi da época dos xaropes, né?
Foi.
Eram muitos xaropes.
Muito.
Tinha um laboratório Cícero Diniz, que funcionava ali na Boa Vista, que tinha uma reca de xarope, né?
Exato.
Tinha matasma, que era para asma.
Tinha. Quem sabe desse xarope todo?
Xarope Brandão.
Xarope Brandão. Era o G.C. Equirino.
Sim.
De volta para o passado. Todos aqueles remédios eram dessa época.
Aí ele pergunta: aquele remédio não funcionava ou não?
Funcionava.
Funcionava.
Funcionava. Funcionava.
Uhum. Agora, o que eu não gostava de tomar mesmo era emulsão de Scott. Aquilo era.
Mas era excelente, homem, remédio, excelente remédio. Excelente, né? Remédio. Aí se criou o pavor do sol. Eu sou do tempo que eu via falar no solário. Você se lembra? Ouviu falar no solário? O cara ia levar banho de sol.
Para vitamina
pra
D.
Né? Exatamente. Porque você sem o sol, você não tem vitamina D. Hoje o sol é inimigo de todo mundo. Todo mundo tem carência de vitamina D. Todo mundo, não é?
Mas eu queria só fazer uma observação aqui. Primeiramente, tenho o prazer de estar aqui com o professor Rito, que é uma referência. E essa atividade que ele exerce hoje só faz orgulhar a categoria médica quando é jubilado, ou seja, quando passa de certa idade, que aumenta até, fica-se a obrigação passar pagar o gremio. Mas uma grande preocupação, voltando ao assunto originário desse debate, é que criou-se o mito da alergia à penicilina bizantina para se tratar a sífilis. Eu mesmo só ouvi falar em um caso real, foi na minha cidade de Páscoa, era criança que teve um choque anafilado. Depois o governo proibiu de se fazer nas farmácias e começou a só se fazer em hospitais, em ambientes. Tinha que fazer um teste antes para poder fazer.
Isso é recente.
Hein?
Esse mito criado pela alergia.
Pois não, mas
a alergia ficou, é bem particular.
Mas ficou muito tempo. Eu mesmo sempre trabalhei na maternidade, nunca vi um choque anafilado com a penicilina. Vou dizer o nome comercial, com o Bezetacil. Nunca vi. Então o que se acontece é que se proibiu das pessoas tomarem em farmácia, tomar em casa. Talvez essa seja a grande dificuldade de o parceiro ir ao hospital para tomar a injeção. Dói realmente, é um pouco dolorosa. Algumas reações colaterais, uma erupção, uma coceirazinha, isso tudo bem. O que é que você faz? Você coloca uma gotazinha no olho para ver se você tem sensibilidade ou não. Uhum. Então isso criou um afastamento das pessoas a tomar a bezetacil. Então esse mito da alergia, talvez o senhor com mais experiencidade, quantas vezes viu o sujeito morrer com...
Muito pouco.
É exatamente.
É mais isso que você diz. Era o medo, era o pavor. Se tinha mais medo da dor. Agora, aí por isso que se dizia, não, mas a alergia à penicilina, ela desaparece. Não é que ela desaparece, é que ela não existia nessa pessoa. Né? E se criou muito isso. Agora, não sei se fez bem, porque muita gente deixou de usar. Porque se usava antibiótico para tudo.
Tudo. Doutor, entre os asmáticos do seu tempo, que era tão comum as pessoas com asma, com aquela bombinha. Cada um de nós tem lembrança de 3 ou 4 na redação que tinha esse problema. E isso mudou, melhorou. A asma se trata hoje com mais facilidade?
Eu acho que melhorou porque não é por causa de medicação só. Uhum. É a asma você combate orientando. E através da respiração, você controlando a respiração através de exercícios, através de certos esportes, através de natação, de dança, de uma série de coisas, você cura. Veja pessoas laureadas e que foram antigos asmáticos e que não precisam ficar tomando, porque muita gente toma o remédio sem necessidade. Você vê aquele Jaime Onsins, aqui tem uma menina que começou, Joana, que é filha de médico, Joana Maranhão, começou com tratamento para asma. Jaime Onsins, que é o campeão de tênis. Vários nadadores, tudo. Você não. Agora, o que houve alguma melhora, porque muitos medicamentos vieram, mas tem pessoas que tomava excesso de remédio e os efeitos colaterais eram piores do que o tratamento. Abusava de um remédio riquíssimo dos corticoides, de modo geral, para asma. Mas se você orientar bem na consulta, se tiver tempo de conversar, de mostrar a importância da orientação, do tratamento não medicamentoso, mas você vai obter excelentes resultados.
Para a gente voltar para os nossos cientistas, e a sua aproximação com Albert Seri? Ele veio do Recife?
Porque veio...
Doutor Franklin também veio do Recife.
Passou pelo Recife. Foi.
Ele veio, ele era casado com uma brasileira, né?
É.
Uma enfermeira, e os sócios originários lá do Hospital Albert Seri. Tinha
a impressão que tem é que ele já nasceu velho, né?
Qual é a história da foto de frente? Só tem ele de cabeça. Eu descobri o apendicilina, já era velho, 47 anos, 40 e poucos anos. E ele era casado com uma enfermeira, como os sócios anteriores da Dobet Seip, tinha origem judaica, né? Israelita. Ela é enfermeira. Ele veio a São Paulo visitar a comunidade e aproveitou-se, foi feito o convite para ele vir lançar a pedra fundamental da maternidade do Albert Seri, que inclusive Joana Maranhão nasceu lá, né? E uma grande geração de pessoas que nasceram lá na maternidade do Albert Seri. Ele aproveitou a oportunidade, na época o prefeito era Joaquim Francisco, também deu um título de cidadão. Hoje tem uma policlínica aqui também determinada Albert Seri, aqui na Tamarineira. E nessa ocasião ele aproveitou a oportunidade, fez umas homenagens, fizemos umas recepções, fomos à Câmara. E ele ficou aqui uns dias e foi uma oportunidade ímpar. Eu tenho foto com isso, né? Ainda tinha cabelo preto. Mas foi um orgulho, como deve ter sido também para a doutora.
Claro. A descoberta dele não teve polêmica, não, da vacina?
Teve polêmica, inclusive teve recentemente uma polêmica muito grande, porque ele descobriu a gotinha, né? E o sal que descobriu a vacina injetável. Mas a grande polêmica foi um pediatra inglês, há uns 10 anos atrás, que publicou um trabalho falsificado dizendo que a vacina da poliomielite causava autismo. Isso aí foi um caso
hoje,
seríssimo. E ele foi, eu estava vendo recentemente, ele foi desmoralizado, foi excluído da medicina. E eu soube que ele está nos Estados Unidos fazendo palestras para algumas comunidades, ou na Itália, fazendo palestras, é ovacionado contra vacinas. Então é um absurdo. Esse cara ainda está por aí fazendo essas palestras. Teve essa polêmica, mas está comprovado de que eu uso, que inclusive o Rota encampou é uma campanha contra tanto o sarampo quanto a pólio, e praticamente foi erradicada. Mas recentemente surgiu o caso, aqui no Brasil, é um caso que a gente chama exógeno, que veio de fora, um caso aí de pólio numa criança, se não me engano, foi em Belém, foi em Salvador. Surgiram alguns casos aí, mas realmente está comprovado que a vacina, a gente já teve esse debate aqui, uhum. E a vacina realmente é a melhor maneira de se prevenir. Quando se fala em alergia, eu me lembro, se fazia muito vacinas, era auto vacina, diziam que era vacina, né? Injetar antígeno para tentar dessensibilizar ácaro, poeira, não sei o quê. Mas ele estava falando no caso de natação, eu vi, eu até aproveitar o oportunidade para perguntar. Os grandes nadadores realmente foram asmáticos, porque é uma grande indicação, mas também descobriram que eles tinham outros problemas por conta do cloro da água das piscinas. Então hoje tem piscinas para asmáticos, uhum. sem cloro, para tentar fazer o exercício respiratório. Então, não sei se o senhor tem conhecimento.
O negócio de piscina é o que pode haver, porque ele. Na maioria das piscinas, nem determina o pH antes de colocar o cloro. Já coloca o cloro em excesso. E esse em excesso, ele vai produzir o que parece ser, vai agravar a alergia por intoxicação pelo cloro.
Exatamente. Né? Muita gente às vezes procura a piscina para coisa e agrava por causa do excesso de cloro. Então tem que realmente ter um controle, né? Efetivo dentro das piscinas. Mas também você diz, mas aqui todo mundo tinha asma, tinha assim, mas aqui se a gente tivesse 20 anos atrás, estava todo mundo fumando aqui dentro.
Assim.
Era no debate todo mundo fumando, todo mundo fazendo coisa.
Doutor Eduardo, as pessoas que têm alergia a medicamentos, quase todo tipo de remédio, qual é a saída para... que a farmácia tem para essas pessoas?
Geralmente a alternativa, né? Você tem alternativas terapêuticas dentro do elenco de medicamentos que tem, e geralmente tenta buscar um medicamento que seja similar ao efeito do outro. Mas realmente a alergia é algo muito particular, então é muito, muito unitário. Agora, realmente, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior a medicamentos, que uma boa parte do que está escrito ali na bula de efeito colateral, essa pessoa apresenta. Então, é um pouco mais complicado de se fazer o tratamento medicamentoso com essas pessoas. Mas eu tive aqui na minha época de estudante, foi até puxando essa parte da asma, e eu me lembro aqui do eu vi até com o Aldo Vilela, que a gente está divulgando, e realmente o ambiente aqui, principalmente esse que a gente está começando a falar agora, era todo revestido com
alcatifa,
uhum. Ambiente fechado, com ar-condicionado, enfim. Só para dar um dado aqui para vocês, estou esquecendo aqui o ano em que aquelas bombinhas lá com aqueles fármacos broncodilatadores, eles foram lançados, foi o ano, ou foi a época em que mais teve morte de pacientes asmáticos. E tem uma relação direta dos efeitos efeitos cardíacos que esses fármacos têm, né? A arritmia cardíaca, né? Que pode evoluir para um estado mais grave, dependendo do ambiente que a pessoa tem, que provoca mais acessos a reações, e justamente o efeito cardíaco desses fármacos. Então, no ano que foi lançado no mercado, ocorreu um maior número de acessos a paciente chegar em hospitais e desenvolver aí algumas arritmias graves.
Nesse tempo da sua formatura que você passou por aqui, parece que eu estou vendo, você pegou aqui todo mundo fumando. Cavalcante, Luiz Cavalcante não parava de fumar. Gino César não parava de fumar.
96, eu acho.
Adilson Couto não parava de fumar. Iata Júnior era, puxa vida, você tem três ou quatro que não fumaram.
Aqui era mais escuro.
Quase todos associados a isso, né?
Exatamente. Em cima dessas homenagens às grandes pesquisas, no caso da anestesia, foi polêmica também, não foi?
Muita, muito.
Teria sido um dentista.
Citação. Na sequência, você tinha o óxido nitroso, que é o gás hilariante. Né? Ele foi o primeiro a ser utilizado, mas era utilizado em eventos. Tirava o paciente daquele estado de consciência, deixava ele inconsciente, suscetível a algum tipo de hipnose, ele fazia uma macaquice, uma brincadeira lá, e viu que, em algumas situações, esse óxido nitroso, ele anestesiava o paciente. A pessoa caía, se machucava. E a partir daí, um desses dentistas que estava assistindo um show viu que o camarada lá estava com ferimento. Rapaz, vou testar. E começou a testar isso até que chegou uma época em que se foi fazer uma apresentação, né? E conseguiu uma anestesia com um paciente. E o médico que estava lá do lado disse: realmente essa substância funciona, é um anestésico. E mais tarde, a rainha Vitória, ela foi ter um parto, que foi utilizado até acho que um médico, John Snow, uhum. que ele anestesiou a rainha. E nesse momento já estava tendo a polêmica: como é que vai anestesiar? Porque ele ia ser um parto, né? E colocaram a Bíblia no meio.
Ela chegou a ser excomungada, na terceira filha. Né?
E pegou um trecho lá do Gênesis, dizendo Exato. Que a mulher tem que escutar, tem que dar a luz. Um parto com dor. Mas no mesmo Gênesis tem a história do que Deus botou Adão para dormir, que foi o primeiro anestesista e tirou a costela dele. Não tirou ele consciente. Então, esse debate se encerrou quando a rainha Vitória chegou a dizer: funciona, é maravilhoso, o efeito foi bom. Mas assim, na história dos grandes medicamentos sempre tem uma polêmica. A gente teve aquela polêmica da penicilina por causa da Segunda Guerra Mundial e da fama de Fleming. Por quê? Porque os outros dois que estavam lá também na descoberta ficaram meio descanteados, né? Embora tenha recebido o prêmio Nobel, os dois, por causa disso, então gerou a polêmica. Uhum. Como a polêmica da vacina também, uhum. a polêmica do anestésico geral, que foi o primeiro, o óxido nitroso, e vários outros tipos de medicamentos que chegaram a revolucionar, e a gente coloca esses medicamentos na história, que muda a história da humanidade, porque o fato histórico ele muda. Por exemplo, sem penicilina a gente não estaria hoje aqui, uhum. com anestesia ou a vacina, enfim, uhum. junto com esse grande avanço tecnológico, tratamento, sempre vem com polêmica.
Tem um tempinho para falar de corticoide, que havia polêmica muito grande com relação ao uso, e depois me parece que agora as pessoas se acostumaram. Corticoide, foi importante na sua vida de médico?
Foi importante, sim. Para a minha vida e para os pacientes todos. O corticoide é um excelente. Aliás, não é só o corticoide. Todos esses medicamentos sofreram por abuso, uhum. ou de mais ou de menos. Né? O corticoide se criou também um mito de que era perigosíssimo. Ele é perigoso, como todo medicamento é perigoso, quando não se tem o devido cuidado na prescrição. Se estragou o antibiótico pelo uso excessivo de antibiótico. Hoje, o que é que acontece? Hoje, o que mais existe é bactérias resistentes a todos esses antibióticos. A mesma coisa é o corticoide. Bastava a pessoa ter qualquer espirro. Por exemplo, agora mesmo o dengue, se usou muito corticoide por causa da Zika.
Uhum.
A chikungunya, Zika, tudo se usa, passou a usar o corticoide para aliviar a dor, ele como analgésico, como analgésico. E o asmático era o contrário, ele não ia, tomava o antibiótico. E outra coisa, ficava sem, não precisava nem voltar ao médico. Por isso que vinha antibiótico demais. O antibiótico. O corticoide é produzido pelo próprio organismo. Uhum. E quando você administra uma dose de corticoide, o organismo não fica imune, ele reduz a fabricação daquele corticoide. Você tem que vir reduzindo ele para voltar desmamando a suprarrenal, também, né? Desmamando para a glândula suprarrenal vir. Então houve muito abuso. Mas o corticoide é um excelente medicamento.
A venda é controlada também?
Não, aqui não tem nada controlado. Não tem nada controlado.
Nem cocaína, nem água.
Não é verdade? Não tem nada controlado. Mesmo antibiótico, mesmo faixa preta, se vende no interior sem prescrição. Entendeu? Aliás, se diz o seguinte, que se compra remédio pela internet, 50% da medicação vendida pela internet é falsificada, é errado, mas se compra. Se compra também 20% do remédio vendido na farmácia, é falsificado. Uhum. Entendeu, Geraldo? Hoje é o produto mais falsificado no mundo, mais do que dinheiro, é remédio.
Nossa.
Eu queria aproveitar a oportunidade e dizer que eu estou presidente do Sindicato dos Hospitais. E vamos realizar aqui em outubro, durante o Hospital Médio, tem, além do Congresso de Gestão, vamos realizar o segundo fórum de controle de IRAS, que é as infecções relacionadas à saúde. E o tema principal é esse, a resistência bacteriana. E na ocasião, como já fizemos no ano passado, a segunda edição do prêmio Professor Edmundo Ferraz, que foi um dos pioneiros em controle de infecção hospitalar no Brasil todo, é um prêmio específico para os médicos que, infectologistas que trabalham no controle de infecção. E o prêmio, enfermeira Luz Porfírio, que era enfermeira também do HC, do Hospital das Clínicas, trabalhava com ele, para os demais profissionais também com trabalhos relacionados a esse tema. É um tema preocupante, cada vez mais temos que discutir isso. Está se falando, tanto quanto o Eduardo, como o professor falou, em relação à resistência antimicrobiana e essa preocupação de não controle efetivo dos órgãos governamentais na dispensação desses medicamentos nos traz muita preocupação. Eu convido todos vocês, se Eduardo tiver algum trabalho ou algum trabalho, quiser se inscrever, depois pode entrar em contato lá com o sindicato, que a gente tem o maior prazer de apresentar.
É o que ele mais tem, viu? Quando você encontrar com ele, ele está fazendo alguma coisa aí.
Eu queria até pegar um gancho dessa parte de infecção hospitalar, de resistência bacteriana, né? Porque na época da quando a penicilina começou a circular, começou a fazer efeito, foi a grande novidade, né? Pronto, salvou todo mundo. Pelo menos de infecção ninguém mais morre. Só que aí começou a se ver os mecanismos de resistência com a evolução da bactéria, né? Hoje a gente tem elenco de pseudomonas, estafilococcus resistente à meticilina, o KPC, né, que é a Klebsiella multiresistente, e tudo isso veio justamente por causa do uso do antibiótico. Né? Uhum. A alegria, doutor, acabou, né?
O meu tempo foi embora. Muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.